Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando o professor Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca. Como a gente começou um pouco antes do intervalo, é uma questão que volta e sempre está presente em qualquer discussão, em qualquer atividade jornalística, é uma coisa que aparentemente é genérico, mas eu acho importante recolocar essa questão. Como é a questão hoje, quando se discute racismo no Brasil? E mais grave ainda, depois de ter passado um período no que convencionou-se chamar de bolsonarismo.
O Brasil é um país, acho que muito singular, em relação às desigualdades e ao preconceito. Acho que você tem a questão racial muito forte, muito demarcada. Você tem uma vedação ao acesso a certas posições nesse país em que aos negros e negras é vedado estar em alguns pontos de relevância ou de decisão importantes. E isso se repercute em várias áreas, na área empresarial, na área política. São raros. Quando você olha os espaços em que se toma a decisão efetivamente, 99% das situações são homens brancos, né? Isso é uma coisa... E por transitar no governo, né, já em duas oportunidades, em cargos de alguma expressão, é muito comum eu ser o único negro na sala. É bastante comum. Também como é muito comum a pouca presença de mulheres. Acho que isso é uma coisa que é muito recorrente. Quando eu era da presidência, eu ia em reuniões, eu sempre era o cara da CEPIR, que está chegando, mas era da Secretaria-Geral. E, enfim, é uma situação grave, é uma situação que exige de todas as pessoas o olhar e a percepção que não cabe hoje, no século XXI, XXII, sei lá em que século a gente está, a gente ignorar uma presença, uma diversidade étnica de um país, a riqueza que isso representa e a questão de gênero e a questão do mínimo de equidade em relação à presença de mulheres e homens em processo. Isso, universidades de mundo afora, eu me lembro de uma universidade que eu já fui em banca no exterior, que o regulamento da universidade era a banca precisa ter membro dos dois gêneros, né? Com um artigo de exigência que é o básico. Assim, não é admissível uma pessoa ser convidada para uma mesa e que só tem homens falando. Né? Não tem porquê a gente hoje não entender que a diversidade é uma virtude. A diversidade é algo que acrescenta aos processos e que inclui pessoas, inclui perspectivas, inclui percepções. E quanto mais diverso a gente tem contribuições a um tema, ao conteúdo, a uma discussão, mais enriquecida será a discussão. Então, de novo, a mesma ideia quando a gente fala de uma universidade diversa, a gente está falando de produção de conhecimentos que sejam cada vez mais amplos, plurais e que tenham uma repercussão maior em relação àquilo que a gente está discutindo. Mais do que uma preocupação social, ética, é uma preocupação pragmática em relação ao que eu quero extrair o máximo de informações daquele tema na política pública, na reflexão intelectual, na produção de conhecimento, no desenvolvimento teórico, no desenvolvimento prático. É uma burrice eu não fazer isso. É uma questão hoje de que é uma obtusidade eu ignorar que existe uma diversidade e que essa diversidade tem muito a contribuir em qualquer tema. Obviamente que isso tem a ver com racismo, tem a ver com preconceito, tem a ver com a concepção de que o outro, que é diferente de mim, ele não tem capacidade de oferecer algo que eu não já tenha. E isso é muito triste, lamento muito que pessoas pensem assim e acreditem nisso, que são autossuficientes ou que elas são capazes de cobrir uma diversidade de temas e de realidades e com isso excluem outro, ignoram outro e começa toda uma violência que a gente vive na polarização atual da sociedade, em que a eliminação do outro é algo aceitável. E com isso a gente vê situações como a lamentável que ocorreu no Rio de Janeiro, em que se esqueceu do devido processo legal e houve execução de pessoas em um processo de conflito, com toda uma complexidade. A questão da segurança pública é um tema sensível, mas não há no Brasil execução sumária como política de Estado. Então, a gente precisa...
E não há pena de morte.
Nem isso. Então, a pena de morte, pelo menos, tem um julgamento e alguém condenado. Então, um processo em que a vida humana ela é banalizada, ela é diminuída e se trata pessoas como se tratam baratas, né? Que você elimina e que não faz diferença nenhuma.
Recentemente, quer dizer, já não é mais tão recente, houve uma comemoração aqui na universidade da história das cotas aqui na universidade. E é um processo que foi longo, foi uma longa batalha. Nós tivemos a presença fundamental da professora Maria Nilza, que vai ser convidada para dar entrevista aqui nesse programa, nas próximas semanas. E nessa cerimônia, resgatando quem participou da luta, resgatando a memória aqui para Londrina, que é importante, de Dona Vilma, tragicamente assassinada no passado. E eu me lembro de ter dito isso como docente aqui da universidade, que minhas aulas ficaram muito melhores depois da adesão da universidade às cotas. As aulas ficaram melhores, ficou muito melhor de você conversar, principalmente na minha profissão, que é o jornalismo. Qual é essa sua experiência? O que, que você vê por aí? Né? O que é que tem de pesquisa, de documentação sobre esse fato?
O ponto é esse que você fala. Assim, a possibilidade de produção do conhecimento, de resolução de problema, de pensar o contexto de uma empresa, de política pública, de qualquer coisa, se você tem abordagens de pessoas que são de origens diversas, a solução será mais criativa e mais eficiente. Uma dúvida. Toda a discussão de marketing, a questão da diversidade é um valor enorme. Você precisa ter equipes diversas. Eu tive uma pesquisa que foi financiada pela empresa Meta, que foi um projeto de pesquisa que eu apliquei no edital internacional. E aí eu fui lá na empresa, a gente ficou uma semana, os pesquisadores do mundo inteiro que foram selecionados, e a diversidade dos colaboradores, os funcionários dessa empresa de tecnologia, que é uma das maiores do mundo, era impressionante. Você tinha gente de toda matiz, cor, idade, e muito em função de que para eles é muito importante ser diverso a produção de conhecimento de uma ferramenta que vai atender a diversidades enormes. Na UFRJ, tive uma experiência que eu achei que foi muito interessante. A gente começou a tentar cumprir a regra de lei de cotas para a seleção de professores. Então, nós fizemos algumas alterações quando eu era pró-reitor de pessoal. E aí eu me lembro que saiu para a vaga de cotas no concurso uma unidade da UFRJ que era uma unidade muito exigente em relação ao perfil dos candidatos, exigia proficiência em inglês, que era uma unidade que atuava muito no contexto internacional. E essa unidade, a vaga era na área de marketing. E aí o sorteio caiu para eles. Eu pensei, pô, esse pessoal vai reclamar. Eles vão vir dizer que não querem, que não podem. Sabe o que eles fizeram? Eles mudaram o conteúdo da prova e a prova, o concurso, passou a ser uma vaga preocupado em dar discussão entre marketing e diversidade. Eles pegaram. Você tem um tema geral que você anuncia, mas os pontos você escolhe depois. Aí quando eles foram definir os pontos, metade ou mais dos pontos focavam na discussão de diversidade na sociedade. Já que caiu para a cota, então vamos fazer do limão uma limonada. Então vamos ter um profissional que dê conta de uma área importantíssima da discussão, que a gente não deve ter ninguém aqui, que era uma das unidades com menor presença de negros, acho que era zero, salvo engano. E aí eles não reclamaram, fizeram um concurso, adaptaram. Infelizmente não teve ninguém que se inscreveu para essa vaga com perfil cotista. Mas é um pouco a ideia de que, para mim, esse é o principal elemento. A gente perde muito. E no caso do Brasil, a gente perde muito mesmo, porque nada é mais valioso para um país do que os seus recursos humanos. Né? A gente fala mão de obra. Mão de obra é um negócio que custa muito no exterior. Né? Você vai aqui no Brasil, a gente banaliza muito, o salário mínimo é baixo. A gente tem uma relação com a vida humana de uma forma muito irresponsável, porque é um negócio muito valioso. E cada vida humana potencialmente pode representar algo muito bacana, se tiver as condições, se tiver a oportunidade, se tiver o campo de possibilidade lá que o Bourdieu tanto fala. Eu me lembro aqui em Londrina, eu tinha um aluno aqui da sociologia que era encantado por ele. Era um rapaz que veio, né, da vida rural, trabalhava em campo, mas ele tinha uma vocação para sociologia enorme, ele era muito bom nas percepções, mas não tinha o lastro de formação, de leitura, mas ele tinha jeito para a coisa, né? Aquela coisa que você percebia que ele era um cara que poderia render muito enquanto cientista social, porque ele tinha o tino, ele tinha a percepção, ele tinha a leitura, ele tinha a capacidade de perceber certas questões que não são banais e não são perceptíveis para a maioria das pessoas. Mas que o contexto de vida, necessidade de trabalho, acabaram levando ele para outra atuação profissional, digna, bacana, enfim. Mas ele correu atrás de um sonho, eu acho que com bastante razão, ele buscou fazer ciências sociais. Então a ideia é que, de novo, seja a empresa, seja a instituição pública, o que for, só tem a ganhar contendo e assumindo a diversidade como uma política, como um valor inegociável da instituição.
A gente tocou no assunto muito rapidamente, mas não tem como fugir dessa discussão. A violência no Rio de Janeiro e o recente massacre das forças policiais em algumas comunidades. Qual a sua avaliação disso?
Segurança pública é um tema extremamente sensível, complexo. Acho que não dá para ignorar, obviamente, a presença do armamento entre esses grupos e facções. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar que existem várias facções, não é uma só. Então, a eliminação de uma facção ou a diminuição do seu contingente tem interesse das outras facções e das milícias. Então, é um processo muito intrincado. E que acho que um mantra que se tem repetido aí o tempo todo é, primeiro, a necessidade de proteção às comunidades, no caso do Rio de Janeiro, as comunidades periféricas, pauperizadas, as favelas. Então, a ausência do Estado nesse espaço é um negócio muito preocupante. Um segundo elemento é da complexidade de um quadro em que há diversos grupos militarizados, grupos que agem com violência no território, e, enquanto cidade, o desafio que nós temos de enfrentar isso de uma forma, eu diria, mais responsável. Acho que ali o Rio de Janeiro ele carece de uma política de Estado de segurança pública que enfrente isso de uma forma mais consistente. Mas, de fato, o desafio é enorme. A presença desse crime em diversos estratos da sociedade é significativa. E o mais triste disso tudo é a violência cotidiana que as pessoas são submetidas, tanto pelos grupos criminosos, quanto pela polícia e quanto pelos órgãos de Estado. Então, a solução disso sempre se busca uma solução fácil, né, digamos assim, ou imediata. E eu acho que a primeira conclusão que eu vejo ali, ou a primeira convicção que eu tenho, é que isso não é uma coisa que se resolve numa corrida de tiro curto. Não é uma corrida de 100 metros o enfrentamento da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. É uma maratona que exige tempo, exige planejamento, que infelizmente nunca aconteceu. Você teve projetos, porque o ciclo eleitoral é de 4 anos e o gestor ele trabalha em cima desse ciclo eleitoral. Mas esse é o tipo de ação que exige um ciclo de longo prazo. É um ciclo que tem que passar 1, 2, 3, 4 governos, governos de direita, de esquerda, de
política
centro.
De Estado.
Tem que assumir enquanto uma política de Estado que envolve as forças vivas da sociedade, que envolve a sociedade civil, que envolve as forças de segurança, que envolve os movimentos de defesa dos direitos humanos, que envolve agentes operacionais de segurança pública, que envolve setores de inteligência e que trabalhe a longo prazo, porque não é algo banal, é uma indústria que movimenta altos volumes de recursos, que tem ramificações em todo o tecido social e que exige uma resposta do mesmo tempo que dê conta dessas várias frentes, desses vários desafios que não são nem um pouco simples, que tem muita gente interessada, que tem muita gente lucrando e que vai resistir ao máximo para que isso ocorra. Então, é algo que eu acho que hoje o Rio de Janeiro e o Brasil não têm maturidade para enfrentar esse desafio, mas obviamente que isso passou do tempo há muito tempo.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa e a conversa está muito interessante, mas a gente tem um delimitador de tempo. Então, nós temos ainda um minuto, pouco mais de um minuto. O que ficou faltando aqui na nossa conversa? O que você tem a acrescentar?
Acho que algo que acho que vale aqui dizer, eu vivi um pouco o início da implantação de cotas aqui na Universidade de Londrina. Acho que começou em 2005, eu saí em 2005. Já tinha a questão do vestibular indígena e eu fiquei muito... Acho que a Universidade Estadual de Londrina ela tem uma contribuição para o ensino público superior brasileiro de um processo que foi feito de uma forma muito responsável, muito séria. A liderança da então reitora Lígia Pupo foi muito importante, acho que de pautar o tema, de... Várias discussões foram realizadas na universidade como um todo e depois a professora Maria Nilza também teve uma liderança muito importante, não só aqui em Londrina, mas nacionalmente, de pensar essa inserção e pensar nas ações afirmativas na universidade brasileira a partir da sua experiência em Londrina. Então, dizer da minha alegria de poder estar aqui hoje em Londrina, num seminário reunindo pesquisadores de várias universidades brasileiras que têm se dedicado há vários anos a pensar uma temática tão relevante que tem ocorrido. Acho que é isso que talvez a mensagem hoje que a gente tem. A gente avançou muito nesses últimos 20 anos em relação à inserção de negros e negras na universidade brasileira. Acho que a gente tem muito que celebrar. Tem muito a avançar ainda e, como eu comentava ontem, a necessidade de a gente fortalecer a presença negra tanto entre os técnicos como também entre os professores no sentido de consolidar e termos mais aquilombamentos na universidade brasileira e que esses espaços possam ser espaços de produção de mais conhecimento, conteúdos que respondam aos desafios, aos problemas nacionais e que assim fortaleçam a soberania brasileira, que é o nosso objetivo enquanto de ter um país forte, independente, democrático, em que a justiça e a igualdade social, a equidade social, seja uma realidade de fato.
Professor, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Um agradecimento especial ao técnico responsável pela gravação, nosso colega João Lopes. O direito ao UEL e o direito à cidade vai ficando por aqui. Nós temos a apresentação do programa todo sábado às 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras às 8 horas da noite. O programa está disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até lá.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Benedito.